sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária, hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2013, 16 horas e 35 minutos. Eu peço desculpa aos colegas pelo atraso em função da reunião da mesa, melhor, do Colégio de Líderes e a indagação dos meios de comunicação. Convido o deputado Aulair Francisco para secretariar os trabalhos da mesa, lendo os expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei do nobre deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a contratação de empresas de transporte público como mecanismo de controle de patrimônio público do Distrito Federal. Projeto de emenda à lei orgânica da nobre deputada Celina Leão, Aulair Francisco e outros. Altera dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que garantem direitos dos orientadores educacionais do Distrito Federal e das outras providências. Requerimento do nobre deputado Rony Neymer. 24 indicações do nobre deputado Evandro Garla. 3 indicações da nossa líder, a nobre deputada Arlete Sampaio. Ata sucinta da 91ª Sessão Ordinária, em 22 de outubro de 2013. Ata sucinta da 92ª Sessão Ordinária, em 23 de outubro de 2013. Ata sucinta da 25ª Sessão Extraordinária, em 22 de outubro de 2013, as quais solicito a Vossa Excelência que depois lidas e aprovadas as referidas atas.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como líder aprovada as atas da última sessão dessa casa. Passaremos ao comunicado de líderes. Temos cinco deputados. Quero solicitar a abertura das portas das galerias para que possa acomodar a população que veio acompanhar as votações da tarde de hoje. Vou solicitar o deputado Aulair Francisco para que faça a chamada nominal das senhoras e senhores deputados.
Deputada Aldiaceu Maia, deputada Aldiaceu Maia ausente, deputada Alerte Sampaio presente, deputado Ailton Gomes ausente, deputado Benedito ausente, a nobre deputada Celina Leão ausente, o nobre deputado Chico Leite ausente, o deputado Chico Vigilante presente, o deputado Cláudio Abrantes ausente, o deputado Cristiano ausente, o deputado Dr. Michel ausente, a deputada Eliana, no momento ausente, o deputado Evandro ausente, o deputado Joy, o nobre deputado Joy Vale, no momento ausente, a deputada Liliane, no momento ausente, a deputada Luzia, sempre presente, o deputado Olaí presente, o deputado professor Israel Batista, no momento ausente, o deputado Patrício, no momento ausente, o deputado Rádio Mansur, no momento, está ausente. O deputado Robério, no momento, também está ausente. O deputado Rony, no momento, ausente. O deputado Ostro, no momento, ausente. O deputado Wellington, no momento, ausente. E o deputado Vasni de Rori, o nosso presidente, presente.
Presente.
presente, não. Senhor presidente, está
feita
a deputado leitura,
eu gostaria
de fazer uma questão de ordem com Vossa Excelência.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Se o senhor suspendesse por 3 minutos, é o tempo que o elevador chega para o pessoal chegar, porque eles devem estar nos seus...
Suspendo, gabinetes. Portanto, início da sessão por 5 minutos.
Senão tem que encerrar, não é, presidente? Não tem quórum regimental nem para abrir.
Pois não, estou despedido.
O senhor não é despedido, não é?
Não.
O senhor é o... Deputado presidente Pazinho já assinou? Deputado presidente Pazinho assinou.
Tá certo. Acolhe, só vou pedir para você fazer a questão. Reabro o início dos trabalhos, fazendo a solicitação, convidando os líderes de blocos para os seus comunicados. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Deputado Wellington, o senhor não vai sair, não. Tá certo. Deputado Elton Luiz, para uso da palavra.
Não, obrigado.
Abre mão. Deputado Rádio Massu, não se encontra. Deputado professor Israel Batista, não se encontra. Deputada Luzia de Paula, pela liderança do PEM, para uso da palavra. Abre mão. Deputado Olair Francisco, pela liderança do PT do B, para uso da palavra. Abre mão. Deputado Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS, Faraúsa, não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, abre mão, pela liderança de governo. Deputado Cristiano Araújo, pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista Republicano, não se encontra em plenário. Deputado Joivale, pela liderança do PDT, não se encontra em plenário. Deputado Agaciel Maia. Não se encontra em plenário. Deputado Chico Vigilante. Fará uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos. O último inscrito em comunicado de líderes.
Presidente Sonzinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Ontem à tarde, senhor presidente, eu fiquei em casa numa segunda-feira, coisa que geralmente eu não faço. Era o dia do servidor. Trabalhei até às 3 horas da tarde e depois fiquei em casa o restante da tarde. E pude verificar umas cenas acontecidas na cidade de São Paulo no dia de ontem que precisa efetivamente levar esse país a uma reflexão. Aquilo que eu vi, que não pode ser confundido com manifestação, aquilo ali é coisa de marginal, é coisa de bandido, logo não pode ser tratado como vandalismo, porque não tem absolutamente nada a ver com vandalismo, é banditismo puro, dos ataques que foram feitos a trabalhadores, motoristas de ônibus que foram tirados de maneira forçada de dentro dos ônibus, carreteiros que estavam chegando a São Paulo transportando as suas mercadorias, inclusive um carreteiro que tinha vindo da Paraíba, é retirado à força e é colocado fogo naquelas viaturas, deputada Luzia. Aquilo é estarrecedor. Vi um caminhão com 30 mil litros de gasolina sendo tomado de assalto. Os bandidos saíram dirigindo o caminhão, que aquilo não é manifestante, deputada Garcia Maia. E outros em cima, praticando o surf rodoviário. E se aquele caminhão explode? Quantas vidas inocentes teriam sido ceifadas naquele instante? Portanto, é preciso que as autoridades brasileiras, os governos estaduais, o governo federal, se dê as mãos para que a gente possa defender a democracia brasileira. Democracia não é baderna. Democracia não é aquele tipo que nós assistimos na tarde de ontem. Aquilo é uma atitude de bandido. É uma atitude que não tem nenhuma explicação àquele tipo de manifestação. Logo, não pode ocorrer. Portanto, fica aqui o registro, a minha preocupação com o que aconteceu no dia de ontem. O outro ponto, presidente Wasnik, que eu quero abordar na tarde de hoje é a questão da espionagem praticada pelo governo americano. Eu me levantei desde o primeiro momento aqui dessa humilde tribuna protestando contra a espionagem, a invasão que tinha sido feita dos nossos telefones, telefone da presidenta Dilma, que é a mais alta mandatária dessa nação. Muita gente criticou, dizendo como é que o deputado Chico Filhante vai se preocupar com isso, que é uma questão dos Estados Unidos. E eu repito aqui, os Estados Unidos não têm o direito de fazer o que ele fez com as nações soberanas, mais especialmente agora com os países, já tinha feito aqui conosco, agora com os países europeus, com a ministra, com a chanceler Merkel, portanto, não tem o direito de fazer o que eles fizeram, e o mundo inteiro tem que protestar, e a gente tem que pegar o espaço, por mais humilde que ele seja, e essa tribuna é um espaço humilde, mas um espaço para reflexão, e elevar sempre os nossos protestos contra essa atitude irresponsável dos Estados Unidos. Por último, presidente, eu quero fazer um registro rápido de um ato muito importante que aconteceu no dia de hoje. Estávamos lá eu, a deputada Luzia, deputada Garcia Maia, governador Agnello, vice-governador Filipelli, e nós fomos ao Shopping Popular, presidente Wasni, para entregar aqueles trabalhadores daquele Shopping Popular aquilo que era um pedido deles e que o governo atendeu. Hoje, o GDF inaugurou uma das mais modernas agências do BRB, ali no Shopping Popular, uma agência moderníssima, inaugurou também um posto de atendimento do Detran, e já passou a ser utilizado imediatamente. Tanto a deputada Luzia como a deputada Garcia Maia viram as pessoas já sendo atendidas ali. Eu tive a oportunidade de falar, e me orgulhou muito poder falar representando os deputados, tanto a deputada Luzia como a deputada Garcia. Portanto, foi um momento de satisfação, um momento de muita alegria de ver aqueles trabalhadores do Shopping Popular sendo atendidos pelo nosso governo. E é um governo que atende o pessoal do Shopping Popular, que atende os quiosqueiros do Distrito Federal, quiosqueiros que não têm mais dono, eles agora são donos do seu próprio destino, e aí desagrada alguns que se julgavam como donos dos quiosqueiros, que ficam atacando a honra e a dignidade do próprio governador, do vice. Mas é a prova cabal, deputada Luzia, de que essa aliança PT-PMDB, os demais partidos, de que essa aliança Agnello e Filipelli deu certo para o bem da população do Distrito Federal. Verificar, deputada Arlete, como nós verificamos hoje, a satisfação, a alegria, o prazer daquelas pessoas de estar recebendo as autoridades, porque eles tiveram os seus pleitos sendo atendidos. Me dizia a presidenta da Associação do Shopping Popular, a Edilene Galega, deputado Vazinha, ela dizia que de sexta-feira para cá já aumentou bastante a freguesia naquele shopping, que eles agora se veem realmente sendo viabilizados. Portanto, está lá um bonito posto de atendimento do Detran funcionando e a agência, deputada Arlete, mais moderna do Banco de Brasília funcionando lá, uma das agências mais modernas do Brasil. Com um detalhe, deputado Wasnik, É a primeira agência bancária que tem banheiros para o público. Portanto, o público em geral que comparece naquela agência também tem esse conforto. Tem todo adaptada para cadeirante, para deficiente visual. Portanto, é realmente um feito do governo do Distrito Federal e que, por isso que aquela população aplaudiu. E eu quero me somar aqui ao governador Agnelli, ao vice Filipelli, a todas as autoridades que contribuíram para que aquele momento acontecesse hoje. E eu tive a participação, tive de participar diretamente para que aqueles trabalhadores fossem beneficiados. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, o último inscrito. Passaremos os comunicados de parlamentar. Convido a deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Convido a deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra, deputada. Convido a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Convido o deputado Liliane Roriz, já convidei, não se encontra. Deputada Gaciel Maia, fará uso da palavra? Em comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, eu gostaria de ter falado também no comunicado de líderes.
Deputado, me desculpa, mas nós fizemos a chamada de Vossa Excelência.
Mas antes do encerramento eu tinha direito a falar. Mas tudo bem, vou falar no comunicado.
Mas o senhor não fez nenhuma questão de ordem, deputado.
Não deu tempo, excelência. Mas tudo bem. Eu gostaria de tratar de um assunto que é sobre a ameaça da expansão agrícola sobre o Cerrado de Brasília. Nós sabemos que a profusão de paisagem do Cerrado se reflete na essência das comunidades locais do segundo maior bioma da América do Sul, atrás apenas da Amazônia, com aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, cerca de 24% do território brasileiro, o equivalente à Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido juntos. Muito do cenário descrito por João Guimarães Rosa, em sua obra-prima Grandes Sertões Veredas, se perde numa velocidade assustadora. Senhores e senhoras deputadas, o Cerrado é também considerado uma das savanas mais ricas do mundo por causa do contato biológico com biomas vizinhos. Em áreas de Cerrado estão nascentes de importantes rios da Bacia Amazônica, do Prata e do São Francisco. Monitoramento realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, indica que estão intactos apenas 20% desse bioma. A lei brasileira permite o desmate de 8 em cada 10 hectares das propriedades rurais do Cerrado. Na Amazônia, devem ser mantidos 8 em cada 10 hectares de floresta. Ou seja, de 10 hectares, no Cerrado pode-se desmatar 8. Na Amazônia é o contrário. De 10, 8 tem que ser mantida como floresta. Resultado, deputada Luzia de Paula, entre 2002 e 2008 foram desmatados mais de 14 mil quilômetros ao ano. São 14 mil quilômetros ao ano do bioma, segundo estatística do Ministério do Meio Ambiente. Com a política focada na preservação da região amazônica, houve um desvio da expansão agrícola para o Cerrado. Ou seja, foi proibido na Amazônia, então a expansão agrícola vem sendo toda feita em cima do Cerrado. A localização central do Cerrado, deputado Arlete, combinado com a elevação topográfica e alta concentração de nascentes, favorece a biodiversidade. E nele estão 5% da flora e da fauna mundiais. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma mais agredido com a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de novas áreas, especialmente para suprir a demanda por carne e grãos para exportação, tem havido um progressivo esgotamento dos recursos naturais do Cerrado. Isso trará consequências socioeconômicas e ambientais, como o maior comprometimento das bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízo direto para os recursos hídricos, sobre a biodiversidade de nossa região. No Distrito Federal, além da questão agrícola, temos graves problemas das queimadas, onde até mesmo um toco de cigarro compromete quilômetros de cerrado. Desafios como adotar tecnologias que reduzem o uso e o desperdício de água, implantar sistemas produtivos baseados na conservação de água e solo e certificar a produção no campo são medidas que beneficiarão o meio ambiente. Manterão abertas as portas do mercado globalizado e o dinheiro no bolso dos produtores. Além de um trabalho de conscientização da população quanto aos cuidados para evitar queimadas, é necessário, deputado Chico Vigilante, e Vossa Excelência tem feito essa defesa, nós temos no Cerrado hoje, de cada 10 hectares, 8 desmatadas. E agora nós temos mais a agressão, e Vossa Excelência fez uma defesa veemente aqui da Vargem da Bênção, que é uma área de preservação com várias nascentes em Brasília que está ameaçada sob o aspecto de construção civil. Nós temos muitas áreas que não têm nascentes, que não são áreas de meio ambiente, que podem ser feitas essas construções. Portanto, presidente, eu queria fazer um apelo aqui ao governo de que poderia redirecionar esse programa habitacional que vai ser feito lá na Vargem da Bênção, que é um bioma da maior importância, com várias nascentes, para outra área de Brasília, porque vai matar uma área, deputada Luzia, de preservação ambiental, e esse pessoal preserva essa área mesmo antes do nascimento de Samambaia e Recanto das Emas. Portanto, eu acho que a agressão àquele meio ambiente é desnecessária. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, agradeço pela questão de ordem. Quero aqui parabenizar a deputada Gaciel pelo discurso em defesa do meio ambiente. Eu, como partidária do Partido Ecológico Nacional, tenho também as mesmas preocupações. E hoje nós temos aqui, né, e eu queria saudar e cumprimentar o diretor da DASA, né, doutor Vinícius, que está aqui conosco, e que tem também uma grande preocupação, que vem prestando grande serviço ao Distrito Federal. Então, quero parabenizá-lo e me somar mais uma vez ao deputado Agaciel pelo pronunciamento, pela preocupação, porque nós temos visto realmente no Distrito Federal e no Brasil um grande crime com a natureza e principalmente com o Cerrado. E nós estamos vendo grande prejuízo que isso está dando ao nosso meio ambiente e principalmente o prejuízo que está dando a, principalmente a natureza humana, ao homem, que ao perder o seu cerrado, perde também muito da sua flora e da sua fauna. Obrigada, senhor presidente.
Agradeço, deputada Luzia de Paula, pela questão de ordem. Convido o deputado Ailton Gomes, comunicado de parlamentar. A deputada Ailton Gomes abre mão. Convido o deputado doutor Michel, não se encontra. Convido o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, não se encontra presente. Convido o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, não se encontra em plenário. Deputado Asni Derrori, abre mão. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, não se encontra presente. Deputado Wellington Luiz, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Joivale. Deputado Joivale, pela liderança do PDT, não se encontra em plenário. Deputada Arlete Sampaio, fará uso da palavra. Deputada Arlete Sampaio, fará uso da palavra. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem é exclusivamente para a nobre deputada Arlete Sampaio. Que eu, foi protocolado um pelo aí, foi lido aí neste momento, que é em referente à educação. E eu gostaria, como ela é presidente da comissão de pelo, para quando esse projeto chegasse na mão dela, que ela, por imediato, designasse um relator para o mais rápido possível, deputada Arlete, a gente ter a oportunidade de trazer isso no plenário para ser votado esse pelo.
A pretexto de que Vossa Excelência fez essa questão de ordem, informo aos colegas deputados que estão em gabinete que nós temos duas emendas à lei orgânica. O pelo 56 e o da Fundação de Apoio à Pesquisa. Eu solicito a presença dos colegas parlamentares porque vamos entrar em processo de votação nos próximos minutos. Os colegas parlamentares, convido aqueles que estão em gabinetes que possam vir ao plenário, porque temos dois na ordem do dia, o item 82 e o item 83, que é a emenda número 5 de nossa autoria, que é a da Fundação de Apoio à Pesquisa, como também o pelo 56. E informo que nossa galeria está bastante, não totalmente completa, mas quase toda completa de cidadãos dessa cidade que vieram acompanhar, entre outras matérias, essas duas. Convido um comunicado de parlamentares do deputado Chico Leite. Não se encontra. Convido o deputado Chico Vigilante. Abre mão. Convido o deputado Patrício. Não se encontra. Deputado Patrício. Não se encontra. Deputada Celina Leão. Última inscrita em comunicados de parlamentares. Deputada Celina Leão. Não se encontra. Encerrado comunicados de parlamentares. Daremos início à ordem do dia. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para que, no processo de votação, nós pudéssemos antecipar a votação do item 109, que está na pauta ordinária de hoje, que é o processo 44-2013, que aprova o nome do senhor Israel Pinheiro Torres para o cargo de diretor da ADASA, tendo em vista que já foi aprovado na comissão da Sudeste Mate, como previsto. Ao mesmo tempo, eu peço a Vossa Excelência que coloque os seguintes itens extra pauta: discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1673 de 2013. Discussão e votação em turno único, projeto de decreto legislativo 219 de 2013. Terceiro, projeto de decreto legislativo 223 de 2013. Quarto, projeto de decreto legislativo número 224 de 2013. O item 5, projeto de decreto legislativo número 333 de 2013. E pudéssemos também hoje apreciar extra pauta o projeto de lei 1682 de 2013. E que, embora não tenha sido acordado no Colégio de Líderes, que ainda tentássemos, até o final dessa sessão, verificar a hipótese de votarmos também a proposta de emenda à Lei Orgânica 56 de 2013.
Senhor presidente, deputada Arlete...
Só um minutinho, deputada.
Pois não?
A senhora está pedindo questão de ordem?
Questão de ordem.
Pois não, deputada.
Senhor presidente, deputada Arlete, a todos aí da cadeiria, informar que eu me atrasei na chegada ao plenário porque me debrucei para poder preparar o relatório do PL 1682 de 2013, da carreira de gestão fazendária. Então, comunicar à deputada Arlete, até por sugestão dela, quero registrar isso, que nós pudéssemos nos debruçar ainda hoje para que ele pudesse ser votado e atender o apelo da categoria, como também o apelo do deputado Arlete, e querendo realmente que todos vocês, que nós entendemos que desde abril de 2013 vem passando e vem aguardando a votação desse projeto, que vocês possam ir hoje para casa satisfeitos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Hélito Luiz. Obrigado, deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, quero aqui agradecer a nova deputada relatora Eliana Pedrosa pela sensibilidade, pelo empenho. Eu acho que hoje é importante que hoje a gente atenda os anseios dessa categoria, que já aguarda isso há mais de 2 anos, e é o mínimo que essa casa faz hoje. Então, queremos pedir para que os parlamentares venham e ajudem a aprovar esse projeto merecido para esses grandes companheiros. Muito obrigado.
Quero também cumprimentar a nobre deputada Eliana, porque houve um apelo dos servidores, como também dos líderes, e a sensibilidade da deputada, e aqui, deputada, havia preliminarmente solicitado a próxima semana, mas eu quero dizer a todos vocês que esse projeto foi protocolado na última quinta-feira, mas atendendo o apelo de todo o segmento e os líderes, ela assim concordou em apresentar o relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Senhor presidente, esse projeto da carreira fazendária foi o primeiro projeto que foi encaminhado a essa casa, no que tange à reestruturação de carreira de servidores. Ainda o ano passado. Ele está demorando tanto, porque ele teve alguns problemas, já foram 3 vezes que ele teve que ser alterado, vai para o Palácio, volta para o Palácio, e eu sei o parto que foi para que ele chegasse até aqui. Portanto, eu acho muito importante que a gente possa votar no dia de hoje e dar tranquilidade a esses servidores, que no primeiro momento fizeram uma greve, depois compreenderam que o processo da negociação era o melhor, e aí tem a Eunice, toda a direção do sindicato que contribuiu, que estão aqui para acompanhar esse momento, que daqui a pouco eu creio que será um momento histórico, quando nós vamos estar aprovando, ainda hoje, em primeiro e segundo turno, esse projeto que é tão importante, que é tão fundamental para a carreira fazendária do Distrito Federal, para que a gente possa aumentar a arrecadação até para pagar os outros servidores que já foram beneficiados.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputada Arlete Sampaio, o entendimento dessa mesa é o seguinte: após a apreciação dos 8 vetos negociados no Colégio de Líderes, apreciaremos a inversão de pauta pelo item 109, que é a indicação do novo diretor da DASA. Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, eu ia fazer uma questão de ordem, até contra aí as palavras que o senhor acabou de mencionar. Eu gostaria que antes do senhor fazer o primeiro veto, nós votássemos o item 109, que é do diretor da Andasa, porque a Andasa não pode esperar, como os funcionários públicos também não podem esperar. Então, eu queria que o senhor fosse cardeal nessa tarde e votasse um projeto e um veto, um projeto e um veto, e começasse, então, pelo um projeto.
Deputado Olair Francisco, eu sei que os vetos coro, é uma situação desconfortável, mas o desempenho e avaliação dessa casa é pela apreciação dos vetos. Nós sabemos que isso traz enorme desconforto à instituição, que também deve ser respeitado. Portanto, eu indefiro a vossa solicitação e solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 38. Desculpa, o item número 20.
Item 20.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 733 de 2012, de autoria do deputado Ayrton Luiz, que dispõe sobre a fixação de informação referente à gorjeta ou taxa de serviço nos locais que especifica.
Solicita ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Solicito o deputado Ailton Gomes, por gentileza, que profira o relatório do veto. Deputado Ailton Gomes, se encontra? Por gentileza, deputado. O veto do projeto 733-2012, o veto. Obrigado, deputado. Eu peço apoio aqui à assessoria de plenário, por gentileza.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 733-2012, que dispõe sobre a fixação de informação referente à gorjeta ou taxa de serviço nos locais que especifica, senhor presidente. O relator aqui, o nobre deputado Chico Leite, e diz que pela mensagem número 344, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 733 de 2012, de autoria do deputado Hélio Luiz. A proposição foi aprovada sem emendas, ficando a redação final conforme folhas 13. Remetida ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que a proposição contrariaria o interesse público. Eis as informações que julgamos necessárias da deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E os contrários, votem não. Antes, porém, deputada Arlete Sampaio, questão de ordem.
Só para orientar, senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Agaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Deputado Professor Israel. Sim. Deputada Rádio Massu. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Austin Mesquita. Deputado Ayrton Luiz. Sim. Deputado Vasni de Rores, sim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sim. 8 ausências. E 10 ausências.
Com 14 votos sim, 10 ausência, o veto está mantido ao projeto de lei 733, de autoria do deputado Hélio Luiz, de 2012. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 3, também previamente acordado no Colégio de Líderes.
Item 3. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 25, de 2011, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.
Solicito o relator para proferir relatório sobre os vetos parciais aos parágrafos 1º do artigo 11, inciso 4, do artigo 16, parágrafo único do artigo 90, parágrafo 3 do artigo 133, inciso 5 do artigo 165 e artigo 292. Solicito o deputado Ailton Gomes que nos ajude relatando o veto. PLC
25. Isso. Senhor presidente, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei complementar número 25/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Permissão para direto ao fim do veto aqui, senhor presidente. Afirma também que a emenda geraria vultoso aumento de despesa com pessoal do Poder Executivo, o que é vedado pela Lei Orgânica do Distrito Federal e pela Constituição Federal, além de não cumprir requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa, senhor presidente.
Em discussão, os vetos parciais. Ao PLC número 25/2011. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Procederemos à votação em bloco dos vetos parciais ao parágrafo 1º do artigo 11, inciso 4 do artigo 16, parágrafo único do artigo 90, parágrafo 3º do artigo 133, inciso 5 do artigo 165 e artigo 292, salvo manifestação contrária dos senhores líderes. Não havendo manifestações contrárias, questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, só para orientar, acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Já manifestado o acordo no Colégio de Líderes, não havendo manifestação contrária, coloque em votação os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim e os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel, deputado Professor Israel, Ausente. Rádio Massu. Ausente. Robério Negreiros. Ausente. Rony Nemer. Sim. Washington Mesquita. Sim. Wellington Luiz. Sim. Vasnir de Rores. Sim.
Com 14 votos sim, 10 ausência, os vetos parciais ao projeto de lei complementar número 25 de 2011 estão mantidos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 38.
Item 38. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 593 de 2011, do deputado Chico Leite, que regulamenta a oferta de serviço do tipo Corver no Distrito Federal e da outras providências.
Solicito, senhor deputado Ailton Gomes, pode fazer o relatório ao veto. Sobre o veto. Deputado Ailton Gomes, se encontra? Por gentileza, deputado. Ao veto parcial projeto de lei 593/2011.
A vista não está contribuindo aqui não, senhor presidente. Da comissão, o relatório aqui da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 593/2011, que regulamenta a oferta de serviços do tipo Cover do Distrito Federal e da outras providências. Permissão para direto ao fim do voto, senhor presidente. Permissão, outro presidente. Sim, no que toca o parágrafo único, compreendeu que não poderia substituir sem o CAPT. Além disso, criaria inúmeros conflitos entre as partes envolvidas. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa, senhor presidente.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Em discussão, o referido relatório ao veto parcial ao artigo 3. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. Aos contrários, votem não. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, só para orientar, o acordo é pela derrubada do veto, voto não.
Portanto, o acordo é pelo voto não. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Garcia Maia, não. Deputada Arlete Sampaio, não. Deputada Ailton Gomes, não. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, não. Deputada Eliana Pedrosa, não. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, não. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Alair Francisco. O Chico pediu para mim não votar todos dentro, mas tem que votar alguns para quando eu tenho. Deputada Liliane Roriz. Deputado Patrício, ausente. Deputado Alair, não. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, não. Deputado Austin Mesquita, não. Deputado Hélio Luiz, não. Deputado Vasnir de Rores, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
13 não e 11 ausentes.
Só um minutinho, deputado, por favor, para a conclusão do processo de votação. O veto parcial ao projeto de lei 593-2011 foi derrubado com 13 votos não, 11 ausência. Declaração de voto, deputado Alair Francisco. Questão de ordem, desculpa.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é porque há um PDL do nobre deputado Alair Francisco e outros, de um título de cidadão honorário, e eu nunca aprovei um PDL aqui nesta casa. E ele é o item 97. Quando o senhor entrar nos itens dos deputados, depois dos vetos, o senhor, por gentileza, se o senhor pudesse me dar essa benéfica de votar o PDL, o item 97.
A mesa defere a solicitação de Vossa Excelência. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 43. Item número 43. Deputada Gaciel Maia, aproveitar a mão aqui que é meu porto seguro.
Sempre está firme e forte. Item 43, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 844 de 2012 do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a campanha de proteção dos bens públicos e privados do Distrito Federal contra a ação de pichadores.
Solicito, senhor deputado Ailton Gomes, que faça a leitura do relatório sobre o veto.
Relatório aqui da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 844-2012, que dispõe sobre a campanha de proteção dos bens públicos e privados do Distrito Federal contra a ação dos pichadores. Eis as informações que julgamos necessária à deliberação dessa casa sobre o veto em causa, senhor presidente.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Em discussão, o veto parcial do projeto de lei 844-2012, de autoria do deputado Chico Vigilante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
A orientação, de acordo com o Colégio de Líderes, é pela manutenção do veto, voto sim.
De acordo com a orientação do Colégio de Líderes, procederemos à votação em bloco dos vetos parciais ao inciso 1, ao parágrafo único do artigo 1º, salvo manifestação contrária dos senhores líderes. Não havendo manifestação contrária, coloque em discussão os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim e os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputada Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Asni de Rouros, sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deputado Cristiano Araújo, sim. 4, 8, 10. Quinze sim e nova ausência.
Com 15 votos sim e 9 ausência, o veto, os vetos parciais ao projeto de lei 844/2012 estão mantidos. Tendo em vista o coro já em condições de entrar em matérias fiscais, nós daremos início à apreciação da pauta da ordem do dia, começando pelo item 109, conforme solicitação da deputada Arlete Sampaio, com a inversão da ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 109. Solicito os parlamentares que estão em seus gabinetes que temos 15 parlamentares, matéria fiscal ou emendas à lei orgânica, necessitamos de 16 parlamentares. Caso contrário, não teremos condições de apreciar. Comunidade acadêmica se encontra na casa, lideranças da comunidade religiosa se encontra na casa. Eu solicito aos senhores parlamentares que se encontrem em seus gabinetes, que dirijam ao plenário para que possamos apreciar as matérias previstas no Colégio de Líderes. O item número 109, atendendo a solicitação da deputada Arlete Sampaio.
Item 109. Discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, SEDESTMAT, sob a indicação do senhor Israel Pinheiro Torres para o cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA.
Antes de abrir a discussão, consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos demais vetos da ordem do dia e votar os itens restantes da ordem do dia e os itens extra-pauta.
Senhor presidente,
há acordo.
Da nossa parte tem acordo.
Pelo PDT tem acordo.
Há acordo, senhores líderes. Há acordo, deputado Olair, deputado Wellington, acordo. Deputada Eliana, acordo. Deputada Liliane, acordo. Deputado Cristiano, acordo. Havendo acordo, deputada Luzia, acordo. Havendo acordo, solicito, senhor secretário, que já leu o item número 109. Tramitação concluída, aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, SEDESTMAT. Coloco em discussão o parecer da Comissão SEDESTMAT sobre a indicação do senhor Israel Pinheiro Torres para o cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA. Na oportunidade, registra a presença do senhor diretor executivo, doutor Vinícius, entre nós, bem como do doutor Israel, que se encontra também em plenária. Saudações em nome da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao parecer, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para votação nominal.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, Sim, deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Raad Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Asni de Rouro, sim. Quinze sim, nove ausências.
O parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, Sedestimate, sobre a indicação do senhor Israel Pinheiro Torres para o cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA, foi aprovado com 15 votos favoráveis e 9 ausências. Insisto mais uma vez, senhor diretor da ADASA, doutor Vinícius, esse é o resultado, é pela aprovação e os cumprimentos pela mesa diretora do novo diretor da ADASA, doutor Israel Pinheiro Torres. Deputado Arlete Sampaio, obrigado. Este é o resultado da votação do diretor. Solicito os senhores parlamentares em seus gabinetes, temos 15 parlamentares. Nós entraremos nas votações ordinárias, mas precisamos ter o entendimento de 16 parlamentares em plenário para apreciação de pelos e matéria fiscal. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item 97, solicitada pelo deputado Olair Francisco. Presidente,
enquanto eu leio aí, você vai.
Vamos botar aqui esse cidadão junto?
Já fizemos, já, não tem problema não. Mas um é da sua autoria.
Item 97. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 204 de 2013, de autoria do deputado Olair Francisco, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Regina Célia Monteiro Magalhães.
Eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Gaciel Maia, porque o item 96 é uma matéria semelhante a essa, que se houver concordância, poderemos votar conjuntamente. Mas passo a palavra ao deputado Gaciel Maia.
Assuma a presidência e solicita a leitura do item 96. Ao senhor secretário.
Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 130/2012, de autoria do deputado Asni de Rouri, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Roberto Raimundo.
Consulta aos líderes se há acordo para votar os projetos legislativos em bloco pelo processo nominal. Havendo acordo dos líderes, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco. Em discussão, os projetos de decreto legislativo número 130 de 2012 e de número 204 de 2013. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Fiz em bloco.
São matérias distintas. Votamos esse, depois voto.
Tá, tudo bem. Tá, 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 tá.
Deputada Gaciel Maia.
Sim.
Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Eliana, sim. Sim. Sim, deputada. Sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joivale, sim. Deputado Joivale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista. Professor Israel Batista, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Asni Derrori, sim.
Os projetos de decretos legislativos número 130 de 2012 e 204 de 2013 foram aprovados com 13 votos sim e 11 ausências.
Senhor presidente.
Retorno à presidência a Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de decretos legislativos para imediata votação.
Acolho a questão de ordem, suprimo interstício e dou como lida e aprovada a redação final das duas proposituras, ora votado. Solicito-se o secretário que faça a chamada do item. Número 86.
Item 86. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 641 de 2011 do deputado Antônio Luiz, que dispõe sobre a realização do exame denominado oximetria de pulso, teste do coraçãozinho, para detecção de cardiopatia congênita no âmbito do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 643 de 2011 do deputado Rony Nemer, que obriga a realização do teste do coraçãozinho, exame de oximetria de pulso, em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do Distrito Federal e das outras providências, e projeto de lei número 644 de 2011 do deputado Chico Leite, que torna obrigatório, no âmbito das unidades da rede pública e privada de saúde do Distrito Federal, a realização do exame denominado oximetria de pulso, teste do coraçãozinho e da outras providências.
Tramitação concluído. Coloque em discussão o projeto de lei 641-2011, em tramitação conjunta com os projetos de lei número 643-2011 e... 644. E o projeto 644-2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo apresentado. Ou melhor, os projetos estão aprovados em primeiro turno, na forma do substitutivo apresentado, com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do próximo item da ordem do dia. 87.
Item 87, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1357/2013 do deputado Eto Luiz, que regulamenta o artigo 8º da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que trata da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1357/2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo, do item número 90.
Item 90. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 258 de 2011 do deputado Austin Mesquita, que torna obrigatória a caixa eletrônica em braille e áudio para deficientes visuais em todas as agências bancárias do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei número 258 de 2011 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do próximo item da ordem do dia, o item 91.
Item 91. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 781 de 2012 do deputado Austin Mesquita, que institui a política distrital de saúde bucal no âmbito do Distrito Federal e das outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 781 de 2012 em primeiro turno, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo item da ordem do dia, item número 92.
Item 92. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 20/2011 do deputado Joy Vale, que institui a semana de conscientização do uso sustentável da água nas escolas da rede pública do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei número 20/2011 em primeiro turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com 13 parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do próximo item da ordem do dia, o item número 93.
Item 93. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 766 de 2012, de autoria do deputado Joey Vale, que estabelece orientação ao consumidor sobre o consumo ideal de energia elétrica e dá outras providências.
Solicito a deputada Arlete Sampaio que identifique para nós a questão do quórum qualificado para entrarmos em votação. Tramitação concluído. Coloque em discussão o projeto de lei 766-2012 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 94.
Item 94. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1084 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que consolida, nos termos do artigo 60, 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as leis que tratam de ações voltadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Antes de colocar em discussão, questão de ordem, deputado Joivane.
Deputado presidente Vasni, só fazendo um apelo aos nossos colegas, tem um projeto de extrema importância sobre a questão da FAPDF, que tem 15 deputados parlamentares na casa. Na hora que desse 16, se há um acordo para que a gente possa passar a votação desse projeto, ok?
A presidência tem essa compreensão, deputado Joivale. Ocorre que nós temos alguns parlamentares em gabinetes que muito ajudaria se pudéssemos agora entrar nessa pauta que exige quórum qualificado. Eu insisto, fazendo um pedido aos colegas parlamentares que venham ao plenário para que tenhamos quórum. É uma questão de extrema importância, as matérias que estão sendo recolocadas e que precisamos desse quórum. Faço aqui uma insistência aos colegas parlamentares que nos ouvem neste momento. Já foi lido o item número 94, discussão e votação em primeiro turno, tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1084 de 2012 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 95.
O Rony, o Robério disse para me ligar para ele. Liga para ele que é o meu projeto que vira. Foi desse item.
Item 95. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 834 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispensa, nos casos que especifica, apresentação de alvará de construção e carta de habites de edificação para obtenção de alvará de localização e funcionamento em mobiliário urbano.
Tramitação concluída. Coloque em discussão PL 834-2012 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número, as moções. o item número 98.
Item 98. Discussão e votação em turno único da moção 539 de 2013 do deputado Wasni de Rouri, que manifesta a moção de congratulação ao Hospital Anchieta pela comemoração do seu 18º aniversário.
Deputado Agaciel Maia, vou solicitar a Vossa Excelência que nós possamos retroceder ao item 82 e 83, ou melhor, 83, tendo em vista o coro para apreciação de matérias do pelo. Solicita a leitura, portanto, do item 82. Antes, porém, passa a Vossa Excelência à presidência dos trabalhos.
Assuma a presidência dos trabalhos e solicito a leitura do item 82.
Discussão e votação em segundo turno da proposta emenda à lei orgânica número 5, 2011, do deputado Wasni de Rouri, que modifica o artigo 195 da lei orgânica do Distrito Federal e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Apresentado uma emenda de plenário em segundo turno. A comissão especial e a CCJ deverão se manifestar sobre a emenda apresentada. Solicito ao relator da comissão especial, o deputado professor Israel Batista, para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Não estando presente, passo a competência à deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, antes disso, é bem importante dizer que era nosso interesse e lutamos muito na comissão especial para que pudéssemos votar essa proposta de emenda à lei orgânica. Infelizmente, posteriormente, tivemos dificuldades, tivemos que negociar com o governo os termos de uma emenda que pudesse tornar possível, né, que a emenda pudesse prosperar nessa casa. Nesse sentido, a Comissão Especial de Proposta de Emenda Orgânica se posiciona de maneira favorável à emenda número 1 do deputado Wasni de Rouri, que define no artigo 2º, o aumento no percentual promovido por esta emenda à lei orgânica deve ser implementado gradativamente, acrescentando-se ao percentual de 0,5%, um décimo de ponto percentual no exercício financeiro 2014, 0,2 de ponto percentual ao ano a partir do exercício financeiro 2015, até atingir o percentual fixado por esta emenda à lei orgânica, que é de 2%. É o parecer, nós somos favoráveis à sua aprovação, senhor emenda.
Dá uma reforçada com seus amigos aqui, que não estão no plenário, estão votando, vai entrar em votação daqui a pouco.
Em discussão, o parecer sobre a emenda de plenário, não havendo quem queira discutir em votação, a votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda de plenário está aprovado com a presença de 18 senhores deputados. Solicito ao relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre a emenda de plenário.
Emenda número 1. Emenda número 1, aditiva, do deputado Wasni de Rouri, a proposta de emenda à lei orgânica número 5, de 2011, que modifica o artigo 195 da lei orgânica do Distrito Federal e da outras providências. Por essas razões, espero ver aprovada a presente emenda.
Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer do relator, a emenda está aprovada com a presença de 18 senhores e senhoras deputadas. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 5 de 2011, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta votem sim, os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Garcia Maia.
Sim.
Sim. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, deputado Olair Francisco, sim. Deputado Patrício, sim. Deputado professor Israel Batista, deputado professor Israel Batista, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robérios Negreiro, ausente. Deputado Rony Nemer, deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Asni Derrori, sim. Deputada Celina Leão, de ausente para... Sim. Deputada Celina, como vota? Sim.
A proposta de emenda à lei orgânica foi aprovada com 18 votos sim e 6 ausência. Declaração de voto do presidente Wasni Derrori.
Senhor presidente, eu quero agradecer a todos os deputados que honraram a comunidade científica acadêmica por esse voto, porque ela recompõe uma caminhada para retorno aos 2% da receita corrente líquida. E, portanto, é um processo gradativo que chegaremos em 2021 com os 2%. Já no próximo ano, nós teremos os 0,6%, que propicia já de imediato uma melhora significativa, superior a 30% daquilo que foi previsto no orçamento declaração. Original.
Declaração de voto da deputada Eliana Pedrosa.
Alô? Alô? Eu queria parabenizar ao deputado Wasni Derrori pela sensibilidade de saber que nós temos que investir mais em ciência e tecnologia, que temos que investir mais em inovação para que o país ele possa realmente se firmar no cenário internacional com a qualidade que ele já tem dos seus quadros de pessoas com inteligência, né? Com inteligência, com trabalhos científicos, e que muitas vezes ficam amarrados, às vezes, por pequenas verbas. Eu vi egressa dessa área, e quantas vezes é paralisada uma pesquisa, porque falta mais 10 mil reais, mais 20 mil reais. Então, é muito importante que nós possamos fazer esse crescimento de aporte de recursos financeiros para a ciência e tecnologia. O Brasil merece isso e nós temos muitos e muitos e muitos cientistas, pesquisadores de alto nível, de nível de qualidade e que compete no mundo todo, e muitos deles terminam saindo do Brasil, e na minha época se vendia as descobertas que se tinham de aplicação imediata, porque não tinha condição de fazer uma patente, não tinha condição de ficar com aquele produto na prateleira. E, na minha primeira legislatura, tentei aprovar aqui, mas, infelizmente, a proposta que nós a fizemos de modo que foi considerada inconstitucional, mas eu fico muito feliz, deputado Wasni, com a sua interlocução e com a redação que o senhor deu ao projeto para que ele pudesse prosperar. Eu acho que isso é um alento não apenas para os pesquisadores brasileiros, mas é um alento para todos os brasileiros saber que nós vamos ter mais pesquisa de ponta e que o Brasil se firmará no cenário mundial como exportador de grandes tecnologias. Muito obrigado.
Declaração de voto do deputado Joey Vale.
Presidente, na realidade, eu queria, com toda a sua sensibilidade desse trabalho, queria dizer, e a gente às vezes não tem a noção do que é essa votação, do que foi essa votação agora para essa cidade. Uma cidade que não investe em pesquisa, ciência e inovação, uma cidade que não tem futuro. Eu tenho certeza absoluta que esse formato que foi acordado, e já que foi acordado, é um formato que tem impacto correto, concreto na vida das pessoas e terá durante muito tempo. Agora, eu acho que a próxima etapa desse processo é que a gente tenha escolhas na Fundação de Apoio à Pesquisa de acordo com aquilo que é a vontade de todos que trabalham nessa área aqui no Distrito Federal. Que todo o governo e todos os governos daqui para frente, que essa casa possa interferir nisso, para que a gente tenha escolha de bons gestores na Fundação de Apoio à Pesquisa. Porque tem recurso, vai ter recurso para isso acontecer, mas muito dinheiro com pouca gestão também não funciona. Então, eu queria lhe parabenizar todos os deputados que votaram e desceram para votar esse projeto, parabenizar a associação, todos os cientistas que estão aqui presentes, tá certo? E dizer que estamos a postos e queremos realmente que essa cidade mostre ao que veio. Parabéns.
Declaração de voto. Presidente Wasni, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela persistência desde a apresentação do projeto à comissão. A deputada Arlete Sampaio é testemunho da pertinência, da cobrança que Vossa Excelência fez. No sentido de aprovar essa emenda de fundamental importância para as pesquisas de Brasília. Portanto, eu quero registrar e agradecer a oportunidade de estar presidindo essa sessão nesse momento histórico aqui para Brasília. Portanto, parabéns a todos vocês. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Devolvo a presidência ao nobre deputado Wasni de Rouri.
Senhor presidente,
com a palavra, deputada Arlete.
Tendo em vista que nós temos já coro para a votação de projeto de emenda orgânica, comunico a Vossa Excelência e solicito a inclusão extra pauta da pelo 56/2013, que já acordo para a sua votação no dia de hoje. Da mesma forma, solicito a Vossa Excelência que já na extra pauta possamos votar em seguida o projeto de lei 1682/2013.
Essa mesa acolhe a questão de ordem, Vossa Excelência. Tendo em vista, deputada Gaciel, que Vossa Excelência presidia a última votação.
Senhor presidente.
Só um minutinho, deputada, é porque ainda a matéria da última votação, Vossa Excelência estava na presidência, transfiro para o senhor, tendo em vista que eu gostaria de fazer uma questão de ordem, que a dispensa do interstício e a leitura da redação final do pelo número 5 de 2011.
Assuma a presidência e acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como lida e aprovada a redação final. Retorna à presidência, Vossa Excelência.
Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Eu quero manifestar a minha concordância com a votação do pelo que vai beneficiar os templos religiosos na data de hoje, porque nós nos opusemos e propomos que a votação fosse feita na próxima terça-feira em razão da construção de uma emenda. Mas a deputada Arlete com o secretário Willemann, o secretário Willemann, me demonstraram que essa emenda não tinha, assim, a gente não conseguia chegar num termo que justificasse o atraso dessa votação. Portanto, da minha parte, eu estou liberando a votação do pelo na data de hoje, senhor presidente.
Eu quero aqui registrar a todos os colegas deputados que tanto na matéria anterior, que foi da minha lavra, teve contribuição significativa da deputada Eliana Pedrosa. E que no debate ela fez registrar isso e eu gostaria aqui de partilhar, como também nessa matéria que entraremos em seguida, a própria deputada chegou a apresentar proposta de emenda, como nós também, e acabamos nos acolhendo na iniciativa do Poder Executivo. Portanto, vou solicitar o senhor secretário, antes, porém, deputado Benedito Domingos, com a palavra.
Senhor presidente, eu quero aproveitar esse espaço para comunicar a Vossa Excelência e a Casa que nós temos ausência há alguns minutos, que fomos no sepultamento do jornalista Antônio Pedreira. É um jornalista conhecido, político, foi presidente de partido, foi candidato à presidência da República. E, sem dúvida nenhuma, um homem que representou muito para a redemocratização do país. Teve uma morte súbita no domingo e agora à tarde foi sepultado. E ali tivemos também representando a nossa casa. E peço que possa, então, ser incluído também e aprovar pela nossa casa um voto de pesar pelo falecimento dele, encaminhando a sua viúva e os seus familiares. É a minha proposta, senhor presidente.
Acolho, Vossa Excelência, pediria que encaminhasse por escrito e nós submeteremos a apreciação do plenário, que com certeza vai recepcionar a sua expectativa. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria só de deixar registrado, que eu acho que é importante, inclusive antes da votação do pelo.
Tem que ser lida ainda.
Vossa Excelência sabe que, mais do que nós dois juntos, através, inclusive, da Frente Parlamentar Evangélica, somos favoráveis e queremos agilidade para a aprovação do pelo. Eu só tenho uma dúvida, senhor presidente. Hoje, eu estava assistindo o programa da Record, que falava sobre as concessões de uso nas superquadras das áreas que eram das escolas. O que nós percebemos? Que se só dentro das entrequadras nós temos 220 áreas que serão cedidas, que poderão ser cedidas para as escolas. E a gente tem uma preocupação em que esse pelo alcance, inclusive, essas áreas para uma possível venda futura. Então, assim, é claro que nós estamos falando de um projeto do PPCube, mas que ele tem uma ligação direta com a questão, com a matéria que nós estamos votando. E aí o urbanista, naquele momento, falava, não é passível de venda, só concessão de uso. Só que será que nós não estamos agora abrindo a porteira para que a gente venda as entrequadras das escolas públicas? Então, assim, o que eu gostaria? Eu quero aprovação. Né? Eu acho que, até pela representatividade que nós fazemos, né, aqui na Câmara, mas eu acho que é importante a gente deixar isso claro no texto para que amanhã a sociedade não venha nos cobrar. Quem permitiu que vendesse aqui as escolinhas aqui das entrequadras foi você, deputada. A gente não tem nem jeito de explicar, não, eu queria a regularização dos templos. Então, talvez, seja importante a gente melhorar o texto para que a gente alcance o objetivo que é a regularização dos templos. Porque se Vossa Excelência hoje tivesse, eu não sei quem dos parlamentares assistiu a matéria da Rede Record, inclusive foi muito bem feita, colocando as escolas, os espaços vazios, que hoje só poderão ser concedidas. Mas será que depois do pelo não poderão ser vendidas? Então, essa é só uma interrogação que eu coloco, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item número 83.
Próxima.
Item 83.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 56, de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Orgânica do Distrito Federal.
Senhor presidente.
Pois não, deputado Eliana.
Esse pelo da, que está relacionado com os templos, então, que tinha sido ficado para terça-feira, foi dada uma outra possibilidade de interpretação aqui. Eu quero retirar meu posicionamento com a votação hoje e deixar para terça-feira para podermos estudar melhor essa questão.
A deputada Eliana Pedrosa faz uma proposta de transferir para a próxima terça-feira. Deputado Patrício.
Eu, inclusive, presidente, falei pela manhã com o secretário Geraldo Magela sobre esse tema, inclusive, e coloquei bem a preocupação do texto aprovado como está, foi passado na comissão especial, para que a gente faça uma emenda em consenso com os parlamentares, possa votar na próxima semana, para que depois não caia toda a carga em cima da Câmara Legislativa, como sempre acontece quando nós aprovamos algum projeto, principalmente dessa envergadura.
Há três lideranças dessa casa, a deputada Eliana Pedrosa, a deputada Celina e deputado Patrício, sugerindo que seja apreciado na próxima terça-feira. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, líder do governo.
Só dizer que é interesse nosso, como líder do governo, que seja votado esse projeto, essa proposta de emenda à lei orgânica, para favorecer justamente as situações que ele contempla. Não havendo acordo, não há o que fazer se não remeter para a próxima semana. Mas dizer que essa proposta passou na CCJ, passou na COF, sem nenhum óbice. Portanto, é preciso agilizar se realmente existem emendas para que elas possam ser apreciadas na próxima terça-feira. E eu peço a Vossa Excelência, então, que siga a pauta extraordinária e possamos votar o projeto 1682, que já é acordo das duas relatoras da CAS e da CCJ, de darem parecer em plenário.
Portanto, a líder do governo também sugere que seja transferido para a próxima terça-feira. Eu quero pedir aos colegas parlamentares que, então, possam agilizar a propositura e as alterações necessárias para que nós possamos levar a plenário para apreciação. Portanto, transferimos o item 83 para a próxima semana. Passaremos a solicitar o senhor secretário que faça a chamada, ou melhor, a leitura das moções e requerimentos que estão a partir do item.
Item 98, discussão e votação em turno único da moção 539 de 2013 do deputado Asni de Ruri. Item 99, discussão e votação em turno único da moção 540 de autoria do deputado Asni de Ruri. Item 100, discussão e votação em turno único da moção 542 da deputada Luzia de Paula. Item 101, discussão e votação em turno único da moção 543 de 2013 do deputado Asni de Ruri. Item 102, discussão e votação em turno único da moção 544 de 2013 do deputado Asni de Ruri. Item 103, discussão e votação em turno único da moção 545 de 2013 de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 104, discussão e votação em turno único do requerimento 2826 de 2013 do deputado Asni de Ruri. Item 105, discussão e votação em turno único do requerimento 2836 de 2013 do deputado professor Israel. Item 106, discussão e votação em turno único do requerimento 2846 de 2013, de autoria da deputada Celina Leão. Item 107, discussão e votação em turno único do requerimento 2847 de 2013, de autoria da deputada Celina Leão. Item 108, discussão e votação em turno único do requerimento 2850 de 2013, de autoria da deputada Arlete Sampaio e Asni de Ruri.
Transfira a presidência ao deputado Agaciel Maia.
Assoma a presidência. Consulta os líderes se há acordo para votar o requerimento e moções em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para votação. Já lido, coloque em discussão. Votação e moções de requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os requerimentos e as moções estão aprovados com a presença de 14 senhoras e senhores deputados e deputadas. Transfira a presidência ao novo deputado Wazir de Rouri.
Obrigado, deputada Garcia Maia. Entraremos nos itens extra-pautas, solicitando a leitura do item número 6. Deputada Liliane.
Item 6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1682 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura a tabela de vencimento da carreira gestão fazendária do Distrito Federal e das outras providências.
Aprovado. Tramitação concluída.
Oi.
Eu acho que não foi concluída, não.
Oi.
Foi aprovado, perdão, corrigindo o erro. Aprovado o parecer favorável na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. A CAS e a CCJ deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da CAS, deputada Celina Leão, para proferir parecer ao projeto de lei. Desculpa, deputada.
Primeiro eu queria saudar a galeria aqui, porque essa carreira... E parabenizar aqui todos os líderes, porque essa carreira aqui foi o primeiro projeto que chegou na Câmara, foi o projeto de vocês. E a gente sabe da luta que tem sido travada aí com o governo e que chegou finalmente o projeto da gestão fazendária. E aqui, senhor presidente, eu acho que o parlamento é livre até para a gente deixar o nosso registro aqui também. Né? Que eu acredito que houve, inclusive, uma perseguição por um direito legal que vocês fizeram, que foi uma greve, acredito que teve uma retaliação, mas nada mais democrático que agora a gente votar. E eu estava numa reunião na Câmara Federal, vim correndo ainda para dar tempo de eu dar o parecer aqui no projeto de vocês. Senhor presidente, o nosso parecer do PL 1682 é pela aprovação, senhor presidente, sem emendas, senhor presidente. É esse o parecer.
Em discussão. O parecer da relatora da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Eliana Pedrosa, para proferir parecer sobre o projeto de lei.
Peço permissão para ir direto ao voto, senhor presidente.
Permissão concedida.
Verifica-se que a proposição está acompanhada de suas projeções orçamentárias para o exercício em curso e para os dois subsequentes, em atendimento ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está igualmente atendido o artigo 152 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que reflete o artigo 169 da Constituição Federal, face à existência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias que dão suporte à reestruturação da carreira. Quanto à constitucionalidade material, o projeto de lei tem alinhamento pleno aos princípios declarados dos capítulos da nossa lei orgânica que tratam da administração pública e dos servidores públicos, não contrariando qualquer disposição. Eu acrescentaria que, antes de proferir o final do meu parecer, que todos vocês são mais do que merecedores de conquistarem a aprovação desse PL. Nós tivemos em abril, esse PL chegou aqui na casa, e eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda que fazia correção de alguns itens, até acompanhados de lideranças de vocês. Infelizmente, o projeto foi retirado da casa, mas eu tenho certeza que essa união, que essa organização de vocês fizeram toda a diferença para vencer todos esses caminhos que vocês tiveram. Na data de hoje, eu havia proposto que a votação fosse apenas na terça-feira que vem. Por um motivo, eu recebi o projeto hoje, estava na reunião de líderes e não tinha conhecimento do texto. A minha preocupação é que não tivesse nenhum item que pudesse prejudicá-los, da forma como vocês vinham sendo prejudicados no projeto que chegou em abril de 2013. Entretanto, a deputada Arlete e com os demais parlamentares fizeram um apelo para que a nossa equipe pudesse estudar o projeto e, se fosse possível, que nós votássemos como o último projeto no dia de hoje. Eu quero dizer que estou votando agora e é o último projeto, deu um pouco de canseiro em vocês, mas é a certeza que cada um leva daqui da responsabilidade que a gente tem ao fazer uma votação e, principalmente, uma votação em que a gente quer ter certeza que os trabalhadores não serão prejudicados. E foi apenas por isso que nós pedimos um tempo para que pudéssemos fazer esse estudo e essa leitura detalhada do projeto de lei. E, portanto, eu concluo que, com fundamento no artigo 71, inciso 6º, do artigo 100 e no artigo 152 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o projeto é admissível e sou pela sua aprovação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Em discussão, deputado Rony Nemer.
Olha só, senhor presidente, eu queria aqui fazer um agradecimento à deputada Eliana Pedrosa, até porque eu fiz a ponderação pedindo a ela, apelando para que se analisasse e deixasse para último projeto, porque realmente, gente, esse projeto só chegou nas mãos dela hoje, como relatora. Na COF também de manhã a gente aprovou. E a gente apelou, que lhe era agradecer, deputada Eliana Pedrosa. A comissão presenciou lá a discussão, o apelo foi exatamente isso, porque, assim como foi dito por todos os pares, há mais de 2 anos que a gente vem lutando para que vocês sejam reconhecidos como carreira e pela unidade de vocês. E mesmo com toda a dificuldade nas negociações, onde muitas vezes foram colocadas coisas difíceis, eu queria parabenizar a deputada Eliana Pedrosa por ter compreendido, agradecer, e também fazer um agradecimento de público à equipe de vocês, à unidade de vocês, e ao deputado Chico Vigilante, que desde o início defendeu esse trabalho, mas que me oportunizou também trabalhar junto com a equipe dele para ajudar vocês nesse projeto tão maravilhoso. Parabéns, obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação.
Para discutir. Ó,
deputado Cristiano Araújo.
Deixa somente eu parabenizar também a categoria, senhor presidente, em nome da Eunice, do pessoal que está ali. Meus parabéns a vocês. Hoje, quando fui indagado na reunião de líderes, se nós poderíamos fazer a votação, eu fui de acordo, porque eu sei dessa luta de 2 anos e acho que hoje, quando vocês foram lá, eu senti no olhar de vocês já aquele olhar de cansaço e de aflição para aprovar o projeto de vocês. Contem com a gente, parabéns aí, é uma vitória de vocês e a luta vai continuar.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Em discussão.
Discutindo. Discussão, senhor presidente. Eu só quero também assim endossar as palavras aqui do deputado Rony, do deputado Cristiano. Eu que sou bombeiro, sou funcionário público, eu sei o valor do que vocês estão correndo atrás. A gente que está aqui, a gente sabe da angústia, da correria de vocês, de melhorar a carreira, de dar fluidez, de dar fluxo. Eu fiz um curso de sobrevivência na selva, lá na Amazônia, como bombeiro. E eu lembro que quando o coronel ingressou a gente na selva, ele falou que a selva não era do mais forte, mas sim do sábio, resistente e habilidoso. E eu tenho certeza, para a conquista de vocês aqui, vocês foram sábios, resistentes e habilidosos. Que Deus abençoe, parabéns e sucesso na carreira de vocês.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o PL está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Em discussão.
A discutir, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 1682 em primeiro
turno.
Para
discutir, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto que vai ser aprovado daqui a pouquinho, nos próximos minutos, ele é fruto da coragem e da determinação de uma categoria que não teve medo de ser diferente, exatamente porque eles são diferentes. E é importante a gente ressaltar aqui o trabalho desenvolvido pela direção do sindicato Sindifaz, muito mal compreendido inicialmente, por outro sindicato, mas é fundamental a questão de todo mundo ter compreendido de que os trabalhadores se organizam do jeito que eles querem. E a nossa Constituição garante exatamente esse tipo de organização. É importante, presidente Wasni, ressaltar aqui de que essa batalha começou no início do governo Agnello, ainda quando era secretário Valdir Simões, que teve a compreensão que tinha que ter uma carreira própria. Depois nós avançamos um pouco com o secretário Pian Castelli. Depois ficou, e foi pela primeira vez que os servidores realizaram assembleias dentro no auditório da própria secretaria. Foi muito importante essa construção. Depois, um dia, eu compareci lá, não é, deputado Rony Neme, com Vossa Excelência, numa assembleia ali, estava até chovendo no dia, olha que já se passou um inverno, chegamos no outro, né? Lá no Maranhão, o período de chuva a gente chama de inverno, né? Isso é coisa de nordestino. E nós dissemos que a gente ia até o fim com essa discussão. Nós sabemos que em alguns momentos, e não era orientação do governo, por isso que nós enfrentamos, algumas pessoas, determinado secretário dizia que estava disposto a conceder mais caso vocês voltassem para o carreirão e não aceitassem, e renunciando à questão da carreira própria. Vocês rejeitaram essa possibilidade. E nós convencemos o governador Agnello e o vice Filipe, que compreende exatamente a importância dos servidores da fazenda, e agora esse projeto consolida os trabalhadores da fazenda como carreira própria, com seu reajuste próprio. Essa é a vitória de uma luta tenaz, permanente, corajosa, de quem não desistiu nunca. Portanto, eu quero aqui fazer um agradecimento de público ao nosso, eu chamo de secretário parlamentar, que compreendeu cada momento, que esteve com a gente em cada instante, que é o secretário Willemann, que sempre esteve conosco, nunca abriu mão de estar conosco, e hoje a gente chega a essa vitória. Portanto, parabéns ao governador Agnello, ao vice-governador Filipelli, mas acima de tudo, parabéns a vocês por acreditar na capacidade da luta, e é assim que a gente vence. Um abraço a todas e a todos, com a certeza da vitória.
Essa presidência associa em nome da mesa diretora e cumprimenta o Sindifaz, todos os militantes dessa carreira, por essa trajetória de vitórias, com muita dificuldade já externada aqui por vários deputados. É um motivo de enorme satisfação ver concluído esse processo tão desgastante. Mas eu quero cumprimentar toda a direção do sindicato, na pessoa da Eunice, porque em todo momento, ainda que com as dificuldades, mas sempre olhando com esperança essa solução. Portanto, hoje, quando eu recebi-os, pela manhã ainda, e depois no início da tarde, na reunião de líderes, e muito bem disse o deputado Cristiano, havia um olhar de incerteza, de insegurança, mas também de esperança. Portanto, vocês estão de parabéns por essa belíssima vitória. Eu vejo aqui o nosso presidente do sindicato também, e cumprimento a todos em nome da mesa diretora, cada um de vocês, por essa bela vitória. Muito obrigado pela presença de vocês. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Primeiro item aqui. Item número 1, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 1673 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 6.397.083.
Tramitação concluída. Apresentados 5 emendas de plenário, solicita o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Deputado Rony Nemer.
Parecer da COF sobre o projeto de lei 1673 de 2013, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 6.397.083. Foram apresentadas 5 emendas de plenário ao PL 1673 de 2013. Uma do deputado Wellington Luiz, uma da deputada Luzia de Paula, duas da deputada Celina Leão, uma do deputado Patrício. Por não conter nenhuma impropriedade ou ilegalidade de técnicas formais nas 5 emendas, o nosso voto é pelo acatamento, senhor presidente.
Obrigado.
Então, nosso voto é pelo acatamento das 5 emendas.
Tramitação concluída, foram apresentadas 5 emendas e o parecer, portanto, favorável. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei 1673-2013, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Os demais itens, 4, 3, ou melhor, 2, 3, 4 e 5, necessitamos de 16 votos parlamentares. Portanto, deputada Arlete, nós vamos encerrar essa sessão, convocar sessão extraordinária após a essa, para que possamos apreciar os dois itens em sessão extraordinária. O projeto de lei em segundo turno 1682-2013, e o projeto de lei também em segundo turno 1673-2013. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária.